seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo. Está começando mais um Giro dos Esportes, o programa que te atualiza sobre tudo o que está rolando nos esportes no Brasil e no mundo. Meu nome é Danilo Jordão e ao meu lado eu tenho comigo mais uma vez meu amigo Luan Rodrigues. Bom dia, Luan. Tudo tranquilo contigo?
Bom dia, meu amigo Danilo. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui assíduos do programa Giro dos Esportes. Também temos aqui a presença do José Vitor também, mandando um abraço para ele. Daqui a pouco ele vai participar e vai também já dar um bom dia para os nossos ouvintes. Vamos começar mais um Giro dos Esportes, né? Teve semana importante, né? De competições internacionais aqui na América do Sul, né? Copa Sul-Americana, Libertadores, finais da NBA também, tênis que o José Vitor vai trazer, Fórmula 1 também, enfim, muito assunto, né? Muita coisa. Você vai passear por todos os esportes possíveis e impossíveis nesse programa.
Exatamente. O Giro dos Esportes é sempre um passeio por todo mundo aí, falando de diferentes modalidades. E tem muita coisa boa, como sempre, nessa semana. E agora, 11 horas e 37 minutos, a gente começa nos gramados. Não sei se pode ser Rio de Janeiro ou é Frio de Janeiro, mas a gente começa aqui no futebol carioca.
Futebol carioca é na Audioativo.
Semana de jogos decisivos, como o Luan já trouxe pra gente, na Libertadores e na Sul-Americana. E a gente começa com o Flamengo, que venceu bem a Universidade Católica do Chile por 3-0 no estádio Maracanã e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Libertadores.
E esse jogo também marcou a volta do estádio, né? Estava paralisado, recebeu um jogo importante aí do rubro-negro. Os gols do rubro-negro foram marcados por William Arão, Everton Ribeiro e um golaço do Pedro, que tá voltando bem ainda.
Tá voltando a jogar bem, marcar gols. Ele tinha perdido a confiança e agora tá voltando com tudo também. Uma boa atuação do Flamengo e mais um gol do Arão, que tinha feito 2 contra o Ceará. Então, tá em grande fase
tá
o volante artilheiro. Tá bem, Arão. E o Flamengo não só garantiu a sua classificação para a próxima fase, como também é o líder do grupo. E já é o líder, né? Vai ser o primeiro lugar com certeza por causa da pontuação, já que também classificado Talheres, que passou pela primeira vez para as oitavas de final da Libertadores, tem 8 pontos e o Mengão é o líder com 13, e não pode ser mais alcançado. Tudo praticamente definido com uma rodada de antecedência para deixar o clima mais ameno na Gávea, na verdade não, mas para deixar o clima ameno na Libertadores.
Exigência continua, né, Danilo? Interessante, a única vaga ainda em aberto no grupo é o Sport Cristal e o outro time do grupo que saiu aqui na memória, do Flamengo.
Mas que estão lutando pela classificação para a Sul-Americana.
Para a Sul-Americana, isso mesmo. Então é a única vaga ainda em aberto no grupo, realmente, porque praticamente definido. E por falar em contrapartida, que não está em aberto, que ainda não está decidido, é o grupo do Fluminense, né? Já o Tricolor das Laranjeiras não conseguiu sair do 0-0 contra o Union em Santa Fé, na Argentina. Não está definido, mas o Fluminense praticamente, né? Está a situação muito difícil do Fluminense, né?
Exatamente, Luan. O Fluminense complicou ainda mais no grupo H da Copa Sul-Americana. Vai ter que torcer para o Union e o Junior Barranquilla empatarem. E além de ganhar do Oriente Petroleiro por 5 gols de diferença, e não é em casa, é na Bolívia. Então é uma missão dificílima, se não dizer impossível, só que não existe nada impossível no futebol. Então, quem sabe mais.
Pelo menos, né, o estádio do Oriente Petroleiro não conta com altitude, né? Santa Cruz de la Sierra, no nível do mar, no entanto, realmente é difícil, né? Você vai entrar num jogo para fazer 5 gols, é realmente uma situação muito complicada. Agora, vindo para as competições nacionais, o Botafogo venceu de virada o Fortaleza no último fim de semana, no estádio Nilton Santos, 3-1 para o Glorioso.
O Moisés abriu os caminhos pro Leão da PC, mas o Fogão empatou no final do primeiro tempo com o Erisson, que tem marcado muitos gols nessa temporada. E na segunda etapa virou com o valioso Patrick de Paula e ampliou com o Daniel Borges. Tudo isso nos acréscimos.
É, agora o nosso vizinho aqui da FRJ, pra quem não sabe, o Botafogo é muito próximo, né? A sede do Botafogo, aqui em Botafogo, muito próxima da UFRJ Campus Praia Vermelha. O nosso vizinho é o quarto colocado da Série A e depois dessa grande vitória teve até o desfile, né, do dono do Botafogo, John Textor, com o bandeirão da torcida. Realmente clima de festa. É até uma situação contrária do Fluminense e do Flamengo, que estão um clima até meio tenso, né? O Botafogo tá uma festa total e vem fazendo realmente boas campanhas.
E até o momento uma simbiose perfeita entre o John Textor e a torcida, né? Ele saiu de campo não só com o bandeirão, feliz, mas também chorando de emoção por estar vivenciando o que é a torcida do futebol sul-americano, o que é a torcida do Botafogo, que tem lotado os estádios. Então, essa troca está sendo perfeita. E ele tá muito em alta com a torcida também. Então, parece que as coisas só tendem a melhorar. E subindo a colina histórica, Luan, o Vasco...
Realmente, o Vasco empatou 100 gols com o Guarani na Arena da Amazônia, né? O mandante era o Guarani, mas por conta de uma reforma lá no Brinco de Ouro da Princesa, o jogo foi passado para a Arena da Amazônia. E você sabe, né? Na Arena da Amazônia, Manaus, a torcida do Vasco é a maioria, a segunda maior torcida, inclusive, de Manaus. E mesmo assim, o Vasco não conseguiu sair do 0-0. No entanto, Danilo...
Foi uma partida muito ruim do time de Zé Ricardo. Inclusive, a torcida quer a saída dele. Grande maioria da torcida já fala em demissão do Zé Ricardo. Mas, ao mesmo tempo, o Vasco ocupa a terceira colocação na Série B. E continua bem ali na...
Tá cumprindo
brigando
papel,
as posições, exatamente.
Por enquanto está sendo cumprido. Agora os ponteiros do áudio ativo vão girar para o passado, voltar para o passado.
Giro no tempo.
Hoje nós temos um giro no tempo dedicado a artilheiros.
Primeiro falando de Nunes, porque hoje é o 68º aniversário do artilheiro das decisões.
O centroavante lendário do Rubro Negro, João Batista Nunes de Oliveira, nasceu em Cedro de São João, em Sergipe. E aqui eu vou dar a lista, né, dos principais títulos, apenas com a camisa do Flamengo, do Nunes, né? Um Mundial, apenas, uma Libertadores, 3 Brasileirões e 2 Cariocas. Por incrível que pareça, menos carioca do que brasileiro.
É impressionante, os números são surreais do Nunes com a camisa do Flamengo. Também, como a gente estava falando de John Textor e Botafogo, Nunes e Flamengo foi uma relação perfeita também. E como a gente falou no início, quando falamos lá com o grande apelido desse grande jogador, desse craque, a grande fama do Nunes não é apenas pelas conquistas, né? Mas também pela enorme capacidade de marcar gols em decisões.
E foi assim, nas finais do brasileiro de 1980 contra o Atlético Mineiro, em 1982 contra o Grêmio, né, as duas finais que, no período, né, em 80-82, e claro, né, os dois gols no 3-0 contra o Liverpool, que virou até música esse jogo realmente épico do Flamengo, na final do Mundial de 1981.
Exatamente, Luan. E poucos dias antes ele também marcava na decisão do Carioca de 81 contra o Vasco. Então é realmente um jogador iluminado. E que tem o apelido dele de João Danado, porque ele é muito marrento. Mas ele tem uma marra porque ele pode, né? Porque, pelo visto, ele consegue sustentar essa marra com os gols nas decisões e também em outras ocasiões. Realmente foi muito importante para o Flamengo nos anos 80. E agora... do artilheiro das decisões, a gente vai falar de um baixinho que tinha um sinônimo de gol no dicionário, né? Hoje não é aniversário do Romário, não, mas há 15 anos atrás ele marcava o seu 1.000º gol na carreira.
E foi um 3-1 contra o Sport pela segunda rodada do Brasileirão de 2007. Eu me lembro disso, sabia, Danilo? Eu era criancinha, tinha 5 anos, mas eu me lembro desse fato. E o interessante é que o grande artilheiro da noite foi o Alex Dias, que depois até iria vestir a camisa do Fluminense. Marcou os dois primeiros gols do Vascão no primeiro tempo ainda.
Mas no minuto 3 da segunda etapa, o zagueiro Durval tocou a bola com a mão e foi assinalado pênalti a favor do time da Cruz de Malta e, é claro, a favor de Romário.
Não, interessante também, né, que o Durval já tinha tirado um gol do Romário. O Romário ia fazer um gol encobrindo o Magrão, o Durval tirou em cima da linha. E com a sua frieza característica, né, pênalti pro Vasco, e com a sua frieza característica, o Baixinho colocou a bola de um lado e o também lendário goleiro Magrão do outro, né, goleiraço da história do Sport. E aí marcou novamente o seu nome na história do futebol mundial. Olha, um detalhe, Danilo. O Magrão, durante a batida de pênalti do Romário, pediu para o Romário dar uma refletir um pouco e pensar em fazer um gol no Maracanã. Pô, faz um gol no Maracanã, pô, não vou fazer um gol em cima de mim aqui. Só que não deu jeito, né? O Romário era viciado em fazer gol e o pedido do Magrão não surtiu efeito.
Não surtiu efeito, mas as histórias são parecidas no caso do Pelé, né? Que também fez um gol de pênalti. No caso, foi contra o Vasco. E o do Romário foi a favor pelo Vasco, mas que também os jogadores adversários não queriam de jeito nenhum. O goleiro Andrada, depois que sofre o gol do pênalti do Pelé, começa a bater no chão de raiva e também numa penalidade. E é um seletíssimo grupo de quem fez 1000 gols na carreira, né? Então, só Pelé e Romário. Tem também a história do Túlio Maravilha, que ele diz que tem mais de 1000 gols, mas é meio controverso.
Carece de fonte.
É, exatamente. A fonte é a voz da minha cabeça. Mas cabe lembrar também que naquele jogo o Luciano Henrique diminuiu o placar para o Leão da Ilha no fim da partida, mas ao mesmo tempo a festa já estava tomada pela torcida do Vasco, para o Romário, para todo mundo. Tanto é que ele tem uma estátua em São Januário por conta do gol 1000. Né?
É, o jogo foi paralisado 17 minutos por conta da festa, entrou. Foi meio uma nostalgia até, né? Nos tempos antigos em que os repórteres de campo entravam no campo, foi assim, foi uma festa gigante e merecidíssima, né? Porque é um feito histórico. Agora o Giro vai falar de um esporte que o Romário, com seus 1,67m, eu acho que teria dificuldade em praticar.
Basquete.
E para falar do esporte da bola laranja, temos a nossa figurinha carimbada aqui do Giro, o nosso amigo e repórter Ítalo Antunes.
Bom dia, Danilo, bom dia, Luan, e bom dia principalmente para você, ouvinte ligado aqui na Áudio Ativo. E é isso aí, a temporada da NBA está caminhando para o seu final, mas ainda tem muita coisa para rolar. As finais de conferência estão só começando, então tem muita emoção por vir ainda. Começando pela Conferência Oeste, na quarta-feira, o Golden State Warriors abriu a série em 1-0 para cima do Dallas Mavericks. O time de São Francisco contou aí com um jogo coletivo incrível e 7 jogadores tiveram no mínimo 10 pontos. Além de, claro, né, Stephen Curry, que anotou 21 pontos e 12 rebotes e fez um duplo-duplo para levar o Warriors a essa vitória muito importante. O segundo jogo da série acontece hoje à noite, né, nessa sexta-feira. Já na Conferência Leste, o Miami Heat venceu o Boston Celtics na terça-feira, no primeiro jogo da série. Contudo, ontem, quinta-feira, o Celtics respondeu à altura e empatou o confronto sem grandes dificuldades. 127 a 102, um placar bem expressivo. 3 jogadores do Celtics fizeram mais de 20 pontos. Destaque aí para Marcus Smart, que atingiu um duplo-duplo com 24 pontos e 12 assistências. Portanto, 1-1 é o resultado da série de momento. O terceiro jogo desse confronto será no sábado. Vindo agora para a NBB, já conhecemos o primeiro finalista dessa edição. E para variar, né, não poderia ser diferente, é o Flamengo. O time rubro-negro na terça-feira fechou a série para cima do Minas em um 3-0 aí também sem muitas dificuldades e agora aguarda a definição do confronto entre São Paulo e Franca. O tricolor paulista vai perdendo essa série por 2-1 e pode ser eliminado nesse próximo sábado, amanhã. E caso vença, teremos aí um jogo 5, o jogo decisivo onde quem ganhar garante aí a vaga da final para enfrentar o Flamengo. Então vamos chegando ao final de temporada, tanto na NBB quanto na NBA, né? Aquele momento onde o fã de basquete fica alegre por estar aí muito próximo dos principais jogos da temporada, os melhores, os mais importantes, e ao mesmo tempo bem triste aí pelo fato da temporada estar chegando ao seu final. E é por isso que eu vou ficar bem ligado nessa reta final e semana que vem eu volto com as definições. Volto com vocês, Danilo e Luan.
Muito obrigado, Ítalo, pelas informações do basquetebol. Realmente as finais da NBA estão bombando, né? As finais de conferência. E o nível está muito alto, né? Principalmente com o Luka Doncic, que você falou. Tem a maior média de pontos, né, na história dos playoffs. Maior que o Michael Jordan. Então é muito impressionante o que está acontecendo na NBA. Os números cada vez mais absurdos de diferentes jogadores, né? Mas agora a gente volta para falar da paixão dos brasileiros, não dos norte-americanos.
Futebol brasileiro.
E como o Flamengo, o outro classificado com antecedência para as oitavas de final da Libertadores, foi o Palmeiras, que venceu por apenas 1-0 o Emelec no Allianz Parque.
Apenas porque o Palmeiras estava acostumado a golear, né, os seus adversários nessa primeira fase da Libertadores. E o gol marcado foi... O gol foi marcado pelo Danilo no segundo tempo.
Nome de craque.
Realmente é um jogador que vem fazendo a diferença. E também, como o Flamengo, o Palmeiras garantiu a liderança do grupo já com seus 15 pontos. Realmente uma campanha muito boa. Campanha impecável, né? Do Palmeiras nessa primeira fase.
Exatamente. Indo de porco para o peixe, pela Copa Sul-Americana, o Santos venceu a União La Calera na Vila, com gol marcado aos 57 minutos do segundo tempo. Gol de Lucas Barbosa, já no apagar das luzes, Luan.
Isso porque teve confusão entre os jogadores santistas e os jogadores do La Calera no final do jogo. E a partida ficou paralisada por alguns minutos, né? É aquela coisa, né? Futebol sul-americano sempre tem esse tempero a mais. O jogo ficou paralisado por bastante tempo e, claro, descontado nos acréscimos. E o Santos conseguiu fazer um gol realmente muito... Foi uma partida realmente muito emocionante.
Um gol salvador também, né? Porque na Sul-Americana, como a gente vem dizendo nas últimas semanas, só o primeiro colocado passa. Então toda vitória é importantíssima. E esse jogo foi uma loucura. No final do jogo, um torcedor santista invadiu o gramado e deu um pontapé no jogador do La Calera. É impressionante, cara. Assim, é muito triste, inclusive, porque o Santos pode pegar uma punição grande. O jogador pode acabar se ferindo, então, realmente, né, medidas têm que ser tomadas com relação a isso. Mas agora, com esse resultado, o Santos precisa apenas vencer o já eliminado Banfield na Vila Belmiro para se classificar para as oitavas. Então, foi um resultado. Esse gol 57, né, salvou o planejamento internacional do Santos desse ano.
Até no Twitter, compartilharam um vídeo fazendo aquele áudio do gol do Lucas, quando jogava no Tottenham. Da Esporte Interativo, muito engraçado, muito interessante. A torcida do Santos mostrando a importância desse gol, né? Que foi uma narração histórica do Tottenham, mas também se aplicava ao Santos, que até foi o Lucas, que fez o gol, só o Lucas Barbosa. Seguido na Sul-Americana, o São Paulo venceu o Jorge Wilstermann por 3-0 no Morumbi e já está classificado, né? Já confirmou sua classificação.
Exatamente. Os gols foram marcados por Rodrigo Nestor duas vezes e o Patrick, tudo no primeiro tempo.
E, como eu disse, né, o São Paulo está classificado, líder do grupo com 13 pontos e o Everton, do Chile, com 8 pontos. Então, não tem mais como alcançar em apenas uma rodada, evidentemente. É a matemática básica aqui para chegar na próxima fase, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.
E voltando para a Libertadores, mas seguindo pelos clubes de São Paulo, o Corinthians conseguiu arrancar um empate heróico contra o Boca Juniors em plena La Bombonera, 1-1 contra o time da casa.
Inclusive, quem começou na frente foi o Timão, que abriu o placar com o Duqueiroz, mas ainda no primeiro tempo, Dario Benedetto, que a torcida do Palmeiras tanto teme, né? E agora até o do Corinthians, conseguiu esse empate, empatou, evidentemente, para os chineses. Mas um fato revoltante aconteceu novamente em uma partida entre brasileiros e argentinos, né, Dani?
Torcedores racistas, né? Eu não gosto nem de chamar eles de torcedores, né? Essas pessoas que cometem esse ato e que também sujam a história de clubes tão grandes, porque o Boca Juniors é muito maior do que isso. Fizeram um gesto de macaco em direção à torcida corintiana, que estava presente no estádio. E, ao mesmo tempo, né, isso já tinha acontecido na Arena Corinthians. O torcedor tinha saído algemado e preso do estádio. Pagou a fiança no dia seguinte e, quando saiu, ainda postou um story no Instagram ironizando a situação, com um emoji de macaco, inclusive, o que é um absurdo, e parece que não tem fim, né? Porque isso acontece em diferentes estádios, né, dentro da América do Sul, sobretudo nos países vizinhos com brasileiros, mas também acontece por aqui também. Então, é uma coisa que parece que está longe de acabar, e a gente tem que seguir lutando, com certeza, para a diminuição e a extinção de todos esses tipos de comentários discriminatórios, né?
Existiu também até a discussão se era xenofobia, se era racismo, né? Porque é direcionada aos brasileiros esse tipo de crime, né? Não vou falar aqui, não vou nem falar outro termo, crime. Mas, no final das contas, o Brasil é o país com maior percentual de pessoas negras. Então, comparado à Argentina e até os outros estados, os outros países, né, da América do Sul. Então, isso é, sim, carregado de racismo, esse tipo de crime. É um crime mesmo, e é carregado de racismo. E é triste. Enquanto houver impunidade, como você falou, né, como você deu um exemplo do torcedor do Boca Juniors na Arena Corinthians, foi solto no dia seguinte. Então, enquanto houver impunidade, e também tem que chegar um momento em que os clubes também devem ser punidos, porque talvez de alguma forma coíba esses criminosos de cometer esse tipo de ato. Mas também não deve mais haver a impunidade. E vamos seguir falando, infelizmente, deste assunto, que é um assunto horrível, mas é importante de ser discutido. Nós vamos continuar falando aqui no Giro dos Esportes, porque essa semana também teve jogo do Internacional na Copa Sul-Americana com o show de Edenilson.
Os dois gols do Colorado na vitória por 2-0 sobre o Independiente Medellín no Beira-Rio foram marcados pelo meio-campo, que comemorou fazendo um gesto do símbolo da luta antirracista, que é o punho cerrado, né? Então foi muito importante, né, principalmente essa atuação, por conta do que aconteceu no jogo anterior no Campeonato Brasileiro, não é, Luan?
Lembrando que o Edenilson, né, alega ter sido vítima de racismo em uma partida contra o Corinthians, inclusive, né, que foi vítima do Boca Juniors, mas teve essa situação. E, nesse caso, o lateral português Rafael Ramos, ele é o chamado jogador de macaco, né? Não vamos aqui afirmar, né? Tem toda uma questão de investigação, tem as imagens, mas ainda deve haver uma investigação, mas é mais um caso, né? Inclusive com o Corinthians, que foi vítima, como eu acabei de falar.
Dentro das investigações de leitura labial, né, feitas por especialistas, eles estão, até o momento, estão confirmando que realmente houve a ofensa, e então é isso. Toda a nossa solidariedade ao Edenilson, que ficou em foco nesses últimos dias.
Que é um jogadoraço, né?
Jogadoraço, e ficou em foco nos últimos dias, sendo, né, chamado de mentiroso. Acaba que a vítima acaba sendo o foco das atenções, quando no caso a gente tinha que
sempre colocado em dúvida, né?
Exatamente, sempre colocado em dúvida. Lembra muito o caso do Gerson, do Brasileirão, contra o Bahia em 2020, né? E agora a gente seguindo aqui na terra natal do Ronaldinho, no Rio Grande do Sul, o Grêmio apenas empatou sem gols com o Criciúma na Arena pela Série B.
E agora o Tricolor está fora do G4 e amarga apenas a sexta colocação na Série B. O Novo Horizontino está em quinto, né, acima do Grêmio. Então realmente a situação do Grêmio, por enquanto, bastante complicada.
E o Galo, Luan? O Galo ganhou na Libertadores 3-1 em cima do Independiente Del Valle no Mineirão.
O Atlético marcou 2 gols com o Hulk. O Del Valle até diminuiu, né, no fim do jogo com o William Vargas. Mas nos acréscimos, o Galo ampliou com a joia da base de 18 anos, Savinho.
E o Atlético Mineiro também garantiu a sua vaga nas oitavas da competição, mas ainda não confirmou matematicamente a liderança do grupo. Vai ter que confirmar um duelo direto contra o Tolima em casa na última rodada, mas a tendência é que o Atlético passe em primeiro, assim como o Flamengo e Palmeiras, que são as grandes potências, né?
Pois é, isso vai se aplicando, né, na prática, né, nos números, realmente, né, as três potências, não só do futebol brasileiro, mas do futebol sul-americano. Já na Série B, o Cruzeiro venceu o Náutico por 1-0 em plenos aflitos.
E o gol do Cabuloso foi marcado por William, já na reta final do segundo tempo. O Cruzeiro tá em grande fase, né, Luan?
Agora o time de Ronaldo é o líder, o time realmente do Ronaldo, né? É o líder do campeonato com 16 pontos, seguido de Sport, Vasco da Gama e Bahia, né? 4 times gigantes do futebol brasileiro, 4 times campeões nacionais. E agora?
Indo da paixão brasileira, a gente vai desembarcar no mundo do esporte da bola verde.
Para falar do esporte de Guga, Maria Esther Bueno, vamos chamar o nosso colega José Vitor. Bom dia, José.
Bom dia, Danilo Luan. Bom dia, ouvintes. É um grande prazer estar participando com vocês aqui presencialmente, junto com a equipe. No mundo do tênis, a gente tem muitos destaques essa semana. A gente teve uma grata surpresa aqui nessa semana, que foi a nossa brasileira Bia Haddad. Né? Ela, como a gente tinha falado, que ela estava duas posições do top 50 e ele veio, né? A tenista paulista de 25 anos se tornou apenas a quinta brasileira da história a entrar para o top 50 do ranking mundial feminino. Nas últimas semanas, a Bia acumulou resultados extremamente positivos. Na semana retrasada, ela foi campeã do WTA 125 de St. Milo. No último final de semana, ela foi vice-campeã do WTA 125 de Paris. Então, o nosso parabéns aqui para a Bia e que ela continua arrebentando aí. E um que já está acostumado com conquistas é o Novak Djokovic. O sérvio de 34 anos levantou a taça do Master 1000 de Roma no último domingo. O Djokovic passou pelo grego Stefanos Tsitsipas com parcial de 6-0 e 7-6. Esse foi o 38º título de Master 1000 da sua carreira, sendo o maior vencedor deste nível. E no feminino, a fenomenal polonesa Iga Świątek, ela continua dominando a WTA. Ela com 28 vitórias consecutivas e 5 títulos conquistados pela atual número 1 do mundo, a Świątek sagrou-se campeão do WTA 1000 de Roma. A vitória foi em sete diretos sobre a tunisiana Ons Jabeur. Ela tem uma sequência, nessa sequência de 28 vitórias, ela é terceira, ela conseguiu ser a terceira maior desde o início do ano 2000. Ela, com 28 triunfos consecutivos, ela fica atrás apenas da Venus Williams, recordista no período com 35 vitórias, inclusive no ano 2000. A sua irmã, Serena Williams, que teve 34 seguidas em 2013, e Justin Henin, com 32 em 2008. E por último, começa neste próximo domingo o renomado torneio de Roland Garros, considerado o maior torneio de tênis em Cyber. O Grand Slam acontece desde 1891. E é isso, e devolvo a vocês.
E José Vitor, Roland Garros, que é o grande Slam do Guga, que era a grande especialidade do Guga.
Exatamente.
Então, até mais um convite aí para quem quiser assistir, que acompanhe.
Exatamente, e agora a gente segue também com o José Vitor, que vai trazer as últimas notícias do mundo da velocidade.
Automobilismo é com a Áudio Ativo.
Então José Vitor. Quais são as novidades aí do automobilismo novamente, falando aqui o nosso repórter José Vitor.
Então, gente, na Fórmula 1 foi dada a largada para a sexta etapa da temporada, É o GP da Espanha, precisamente aí nas ruas de Catalunha, Ele sendo realizado desde 1991, o circuito é disputado em 66 voltas, Os treinos livres já até começaram, na manhã dessa sexta, e acontecerá em próximos instantes, No horário de meio-dia, a segunda etapa do treino. A corrida acontece no domingo às 10 horas e a transmissão é feita pelos canais Bandeirantes. E só para dar uma passadinha na classificação, a gente tem o Charles Leclerc com 104 pontos, seguido pelo Max Verstappen com 85. O Pérez ele vem em terceiro com 66 e seguido do Russell com 59 e o Sainz fechando o top 5 com 53. E a gente se pergunta, cadê o Lewis Hamilton, Ele está na sexta colocação, e o heptacampeão, atual campeão, mas na sexta colocação com somente 36 pontos, Então a Mercedes vem penando aí para fazer um bom desempenho essa temporada, que provavelmente vai ficar acirrada aí entre a Red Bull e a Ferrari. E é isso.
Muito obrigado pelas informações, José Vitor. Obrigado pela participação aqui, pela primeira vez com a gente ao vivo, presencialmente. No laboratório de rádio da Escola de Comunicação. E realmente o Lewis Hamilton ele está com muita dificuldade por conta do carro,
Sim.
Porque faz toda a diferença ter um carro em mais alto nível possível para conseguir chegar nas primeiras posições.
Não, exato. E até o Toto Wolff, que é o diretor, faz a administração da Mercedes, ele até pediu desculpas para o Hamilton, por ter entregue um carro desse, ela está abaixo, esse ano, e aí a Mercedes vem tendo essa dificuldade, inclusive até o Russell está sendo até o melhor, com o melhor desempenho do que o Lewis Hamilton.
Exatamente. Muito obrigado pelas informações. A gente segue em terras estrangeiras, mas agora é para falar novamente da principal liga do esporte mais amado pelos norte-americanos.
Fala comigo, meu mano Luan, meu mano Danilo, você é nosso querido ouvinte do Giro de Esporte. É, a temporada da NFL ainda não começou, os jogos não estão rolando, mas já tem muita notícia quente para sair indo aí. Sabe o Tom Brady, o melhor da história, o marido da Gisele, 7 títulos, esse cara aí? É, ele fechou contrato, não com outra franquia, porque ele joga no Tampa Bay Buccaneers ainda, mas ele fechou com uma emissora. Quando se aposentar, Tom Brady vai ser comentarista da emissora Fox. E fez um contrato de 375 milhões de dólares por 10 anos com a emissora. Uma curiosidade é que ele vai faturar como comentarista mais do que faturou como jogador. Em 11 anos de carreira, foram 330 milhões de dólares, né, que é o que prevê o seu contrato até o final desse ano. E como comentarista, vai ser 375. É, né, engraçado que aqui na Audio Ativo, não sei vocês, meus amigos, mas eu não tô ganhando esse dinheiro todo, não. Além disso, pessoal, rolou essa semana também o Schedule Day, gostaram em inglês? Porque em português é dia do cronograma. O Schedule Day, pessoal, é o dia que sai, tipo, o calendário de cada franquia da NFL. Os times que vão enfrentar na temporada regular. No total, são 17 semanas e a equipe vai enfrentar 16 franquias e vai ter uma semana de descanso no meio, né, da temporada. Eu acho interessante esse dia porque é o dia que o pessoal de comunicação social, sabe, publicidade, um sabe o pessoal de publicidade da PV, é o dia que a mídia social do time trabalha muito, porque cada anúncio tem sua característica, tem sua personalidade. Alguns investem num bagulho mais filme mesmo, cinematográfico, outros em animação, porque não é só se anunciar uma planilha que você, pessoal, vamos jogar tal semana com esse time, tal semana com esse time, que nem aqui no Brasil quando sai tabela do Brasileirão. A Lai realmente faz um anúncio legal, sabe? Dando personalidade não só à franquia que tá anunciando, mas às que estão sendo anunciadas, sabe? Não é só um negócio vago. Pra mim, o anúncio que mais se destacou foi o da LA Chargers, porque eles fizeram uma animação mesmo, sabe? Um estilo anime. Tipo, abertura de anime e anunciando, sabe, cada semana que eles iam enfrentar e os maiores rivais tinham um negocinho especial, um tempero especial. Eu não vou dar spoiler, se você quiser assistir, vai no Twitter da LA Chargers, que lá tá lá no fixado, é só ver. E é muito bom. E agora uma notícia muito boa para finalizar minha participação no Giro. A TV aberta brasileira vai ter direito de transmissão da NFL até 2025. A Rede TV adquiriu os direitos de transmissão da NFL por 3 anos. Ela fez um teste ano passado, passou o Super Bowl, né? E foi a única emissora de TV aberta que passou. Porque a ESPN, né? Porque não sabe, é TV fechada, e etc, etc e tal. E a Rede TV, além disso, pensa em ter um programa semanal para tratar sobre a NFL, para conversar sobre isso nessa semana. Eu acho muito interessante essa questão, porque um dos meus maiores sonhos é ver o futebol americano se tornar um esporte não só de classe média e classe alta, mas um esporte que pessoas de classe baixa, quem gosta, tá ligado, tem o direito de assistir. Eu não acho que vai se tornar algo popular com futebol, basquete, etc e tal, porque é muito caro para se jogar e é um bagulho de quem gosta, sabe? Mas é uma cultura muito americana, o nome é muito americano, mas eu sonho assim com um esporte mais plural. É isso, pessoal, essas foram notícias do futebol americano de novo. Desculpa, pessoal, porque pô, o Danilo pede, pessoal, 3 minutos, eu sempre passo 3 minutos. Um salve pro Nardo Vargas, um salve pro Colares e um salve pra você, meu querido ouvinte. Tchau, Ben.
Valeu, morcego. Agora da elite do futebol para a elite do soccer.
Futebol internacional.
Nos Estados Unidos chamam de soccer, mas praticamente no mundo todo o futebol é o futebol. Aqui no Brasil é futebol.
Os ingleses iam ficar bravos com a gente, da gente falando soccer aqui.
Sem dúvida, né? Seria polêmico. E a gente tem falado muito, né, da final da Champions League, que ocorre apenas no próximo sábado, né? Final entre Liverpool e Real Madrid. Sem ser nesse agora, no outro sábado. Mas nessa semana tivemos a importantíssima final da Europa League entre Eintracht Frankfurt e Rangers. Eintracht Frankfurt da Alemanha e Rangers da Escócia.
É, Luan, com um grande deslocamento das torcidas para o estádio Ramon Sánchez, em Sevilha, na Espanha, a atmosfera para o duelo estava incrível e o jogo correspondeu aos níveis de emoção impulsionados por cada torcedor. Seja na Espanha, os torcedores presente no estádio ou do lado de fora, em Frankfurt, com a torcida que foi até o estádio do time, ou em Glasgow, na Escócia. E aí, na primeira etapa, o time alemão se mostrou superior e só não abriu o placar por conta da grande atuação do goleiro Alan McGregor. Os gols saíram apenas na segunda etapa, né? No Frankfurt seguiu melhor, mas quem marcou foi o Rangers pela primeira vez. Após vacilo da zaga, Aribo chutou sem chances para Kevin Trapp defender. E pouco depois, o time alemão empatou com o Borré, aquele mesmo que jogava no River e fez o gol na final da Liberta contra o Flamengo. É, a partida seguiu empatada até o final e foi para a prorrogação. Nos 30 minutos finais, ou melhor, na segunda etapa da prorrogação, já aos 12 minutos, ou seja, faltando 3 minutos para acabar o jogo, o Rangers teve a chance de marcar o gol do título, mas Trapp operou um verdadeiro milagre, né?
Sem dúvida, foi uma defesa espetacular, digna de Marcelo Groi. Para mim, o padrão é o Marcelo Groi. É como se fosse um termômetro aí para medir. E foi no nível de Marcelo Groi contra o Barcelona do Equador. E nas penalidades, o peso da decisão não abateu os jogadores, que bateram com perfeição. Entretanto, quando a bola chegou para Aaron Ramsey, ex-Arsenal, o Rangers desperdiçou a cobrança.
Exatamente. Mais uma vez, Trapp aparecendo, pegando de joelho, né, meio de coxa ali a bola. Foi uma batida muito, muito ruim do Ramsey, que é um jogador experiente, poderia ter tido uma tranquilidade maior. Mas aí, para bater o último na série de 5, o Borré, o destaque do jogo, autor do gol da partida no tempo normal, converteu, bateu com perfeição no alto e fez a torcida do Frankfurt chorar demais no estádio. Era aquela coisa, né? Quando a gente olhou para o vídeo da torcida logo depois do gol, a gente sempre imagina uma comemoração muito efusiva. No caso de uma vitória como essa, era só torcedor chorando, não parecia nem que era uma festa,
lados,
né? Exatamente, do lado do Rangers, a torcida chorando também, porque seria um título inédito pro Rangers, né? E depois, né, de 42 anos, os alemães conquistaram a Liga Europa pela segunda vez.
Segundo título. E sabe quem torce pro Eintracht Frankfurt?
Quem, Luan?
Sebastian Vettel, torcedor do...
A gente falou de Fórmula 1 aí, então o assunto segue rendendo.
E na época, o torneio, né, quando o Eintracht Frankfurt foi campeão, se chamava Copa UEFA. Hoje os torcedores festejam com muito orgulho, um orgulho da equipe e a simbiose com a torcida que apoiou tanto nos jogos em casa quanto fora durante a competição. Inclusive, né, até o Danilo aqui vai trazer os detalhes. Né?
Quem não se emocionou com a invasão de mais de 30 mil torcedores alemães no Camp Nou para assistir o time passar o carro sobre o gigante Barcelona? Passar o carro, mais uma referência de Fórmula 1. Eles mereceram demais, porque foi realmente uma campanha histórica do Frankfurt, né? O título mais importante da história, eu imagino.
Pintaram de branco, né, Barcelona? Logo de branco, né? Pintar Barcelona não é...
isso
se tornou
aí
mais...
A rivalidade, né, leva até para uma referência para o Real Madrid, né? Um grande rival do Barcelona, uma das maiores rivalidades do mundo, né, em nível de potências esportivas. Uhum. Então, assim, foi uma campanha espetacular do Frankfurt, a torcida mereceu muito, foi merecido demais. Mas também a torcida dos Rangers também merecia.
Sim.
E, inclusive, nenhum time escocês jamais ganhou a competição, né? Mas eles amargam 4 vices, um para o Rangers, né, de agora, um para o Celtic. E, enfim, foram as duas grandes equipes só uma vez que chegaram à final cada uma e as duas perderam. Pelo menos eles não têm esse problema de do Celtic ter ganho e eles não.
No entanto,
aí isso acaba com a rivalidade.
No entanto, o Celtic ganhou a Champions League de 1968.
Então, e aí a rivalidade fica muito
aí
maior.
A fala no ouvido da torcida do Rangers pesa demais, a orelha fica quente, porque a torcida do Celtic gosta de provocar bastante, uma das piores, eu até falaria esse adjetivo, uma das piores rivalidades, porque envolve muita coisa além de futebol.
Principalmente religião, né?
Religião,
protestantismo contra,
contra o catolicismo.
Contra o catolicismo, é uma polêmica muito forte
muito
lá.
Muito complicado, não tem muita... não é muito amistoso essa relação entre as duas torcidas. E por falar em título, teve título e recorde mundial para o Brasil nessa semana.
Alisson dos Santos, o nosso querido Pio, figuraça, foi campeão da etapa de Doha da Diamond League nos 400 metros, perdão, com barreiras.
A Diamond League tem ao todo 13 etapas, né? E a próxima etapa começará amanhã, na cidade de Birmingham, na Inglaterra. A cidade de Birmingham será a sede, mas o Pio já conseguiu um grande feito, né?
É importante lembrar que nessa prova o Alisson, vulgo Pio, derrotou o medalha de prata das Olimpíadas de Tóquio, o norte-americano Ray Benjamin.
E com o tempo de 47 segundos e 24 milésimos, ele hoje ocupa o primeiro lugar do ranking mundial.
Quem também conseguiu uma enorme conquista nesta semana foi o nadador paralímpico Gabriel Bandeira, que bateu o recorde mundial dos 100 metros borboleta da classe S14 com um tempo de 58 segundos e 14 milésimos.
É o recorde que pertenceu ao britânico Rhys Dunn, foi batido no Campeonato Brasileiro de Natação Paralímpica que rolou em São Paulo.
Lembrando que o Gabriel tem apenas 22 anos e já é campeão paralímpico também dos 100 metros borboleta, e também tem na estante duas pratas e um bronze, todos conquistados em Tóquio 2020, na classe S14. Então é uma grande promessa, que é uma promessa que já virou realidade nas Paralimpíadas pelo time Brasil, né, Luan?
É, vamos ainda ouvir muito o nome dele. Agora, né, vamos nos informar sobre o que vê de esportes hoje. Às 13h45... tem Torino e Roma pela Série A e você acompanha no Star Plus.
E tem também outro jogão, Real Madrid contra Real Betis, o duelo de Real, no Santiago Bernabéu e também na ESPN, às 16h, última rodada da La Liga. O Real já campeão e o Betis com chance de se classificar para a Champions League, o que seria espetacular, né, Luan?
E às 19h tem Brusque e Tombense pela Série B e a Sport TV vai transmitir essa partida. E depois, às 21h, tem Bahia e Ponte Preta também pela Sport TV e também pela Série B. Hoje a gente vai encerrar de uma maneira diferente hoje, Danilo. Porque nós vamos chamar também o futsal, né, da nossa repórter Duda Prado, que sempre traz o futsal. E hoje nós vamos encerrar, antes de encerrar de vez o giro, trazer aqui notícias do futsal. E a gente passa aí para você, repórter Duda Prado. O que tem de novidade aí do futsal?
Bom dia, Danilo e Luan, e bom dia a todos que nos acompanham em mais um Giro dos Esportes. Na última quarta-feira, dia 18 de maio, a Conmebol realizou o sorteio para definir os dois grupos que vão disputar a 7ª edição da Libertadores de Futsal Feminina. Ao todo, são 10 clubes, ficando 5 em cada grupo. Durante a fase inicial, todas as equipes se enfrentam dentro de seus respectivos grupos, e as duas melhores equipes de cada agrupamento se classificam para as semifinais. No grupo A estão Always Ready, da Bolívia, São Lorenzo, da Argentina, Peñarol, do Uruguai, Sport Colonial, do Paraguai e Deportivo Valdívia, do Chile. No grupo B estão Taboão Magnus, representando o Brasil, Juventus, da Colômbia, Acción Deportiva, da Venezuela, Marte Clube, do Peru e Santo Domingo, do Equador. A competição começa no dia 4 de junho e será sediada na Bolívia. Volto com vocês.
Muito obrigado, Duda. Trouxe aqui, né, mais aí um esporte importantíssimo, que é o futsal, um dos mais praticados no Brasil. Em todas as escolas, praticamente, nós praticamos futsal nas educações físicas da vida. E nos informou aí sobre o futsal. E eu acho que dessa forma, agora sim, nós podemos encerrar o nosso giro de hoje, né, Dani?
Exatamente, Luan. A Duda é tão da casa, já está aqui há tanto tempo no nosso programa, desde o início, na verdade, trazendo as notícias semanalmente do futsal. E hoje ela teve a honra de encerrar o programa. A gente encerra dessa forma. Já o horário, Luan? O senhor tem o horário?
Meio-dia e 20.
A gente encerra por aqui mais um Giro dos Esportes. Eu agradeço a todos os repórteres que participaram e a você, ouvinte, que nos prestigiou mais uma vez. E também agradecer aqui ao meu parceiro Luan, que esteve aqui comigo. E também, é claro, José Vitor, pela primeira vez aqui presencialmente com a gente. Mas antes de encerrar, eu também preciso pedir aquele favor tradicional para que vocês acessem o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os programas da casa, além de seguir a gente no nosso Instagram, @audioativo.eco. Um abraço e muita saúde para todos vocês. Se cuidem, até a próxima sexta, por volta desse horário mesmo, às 11 horas e 15 minutos. Valeu! Música.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.